começando mais um podcast Anaps. O meu nome é Paola.
E eu sou Ana Jo.
Neste podcast, você vai ouvir duas jovens psicólogas explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um toque de humor. Isso aí, oi, gente.
Espero que esteja tudo bem do lado daí. E o tema de hoje está muito bacana, gente. Hoje a gente vai falar sobre positividade tóxica. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Aquelas, né, esperando a resposta.
Eu ia falar, tá igual Dora Aventureira, puta merda.
Dora Aventureira, vocês já ouviram? Enfim, gente, eu acho muito importante conversar sobre esse tema, né? Porque muita gente confunde essa positividade tóxica com o ser otimista, né? E, na verdade, são coisas diferentes. O ser otimista é diferente de se esconder atrás de um otimismo que, na verdade, não tem nada de otimismo, né? É uma velação, né, do sofrimento, da tristeza, que são coisas que são parte, né, da nossa vida.
Sim, e entrando nisso que você está falando, né, na ajuda, a diferença entre o otimismo e a positividade, é que, na verdade, o otimismo é expectativas mais positivas em relação ao futuro, né? E o que vai, né, assim, ser benéfico ou não para a pessoa, ela encontrar, como se diz assim, um meio termo, né? Porque tanto a positividade excessiva quanto a negatividade excessiva são prejudiciais mesmo, né, assim, para a vida. E quando você fala dessa questão de velar, né, a positividade tóxica é isso mesmo. É como se você forçasse a barra demais, sabe? Em relação a alguma situação muito difícil, uma situação triste, pesada para você, é como se você negligenciasse, né? E essas emoções, né, tristeza, raiva, dor, sofrimento, tudo isso faz parte da condição humana, isso faz parte de nós, né? E é importante se ter um equilíbrio, na verdade, nisso tudo aí. Porque a pessoa que negligencia o que está sentindo, né, negligencia uma situação que pode ser muito perigosa, que pode ser muito pesada, quando ela negligencia, ela deixa de construir soluções bacanas, sabe? Assim, deixa de entender realmente a situação, que quando a gente ignora as emoções e os pensamentos negativos, pode ser que isso seja muito prejudicial em alguma situação ruim, digamos assim. Porque aí não se vê a real gravidade da coisa, né? Assim, e, consequentemente, aquilo ali vai ficar sem resolução. Porque é como se a pessoa realmente estivesse seguindo o baile, assim, sem perceber que aquilo realmente precisa ter uma atenção maior. Entende o que eu quero dizer?
É como se fosse, assim, uma negação, né, daquilo que não está confortável, né? Daquilo que a pessoa prefere não passar. Mas a vida é feita de processos também, né, gente?
Sim.
Assim, vamos pegar uma coisa básica aqui. Para a gente poder aprender a andar, a gente aprende caindo, né? Às vezes ralando o joelho, né? Enfim, a gente tem que, tudo na vida a gente tem que passar por um processo. E às vezes esses processos são dolorosos, mas eles servem de aprendizado, né? Servem de base, igual você falou, para a gente construir soluções, né? E aprender a lidar com as questões da vida. A gente vai criando maturidade e, com isso, né, a gente vai conseguindo, né, lidar cada vez mais, de uma forma melhor, né, com as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas frustrações, porque são coisas muito importantes na vida de todo ser humano. Não existe passar pelas nossas vivências de uma forma 100% alegre, 100% só na positividade, 100% tudo certo. A gente precisa vivenciar, né, todos esses processos da vida, né? Tristeza, felicidade, alegria, raiva, e entender, né, todos esses processos para que a gente consiga criar essa maturidade que eu estou falando, sabe?
E assim, quando se acolhe, né, esses sentimentos, mesmo que eles não sejam, bons, né, Naju? A pessoa, ela. Isso também é uma forma dela colocar algum limite, né, assim, em determinadas situações da vida, como, por exemplo, quando a pessoa sente raiva, né, em determinada situação em que ela percebe que ela foi, digamos assim, passada para trás em algum aspecto, em alguma coisa. E aí, a raiva, esse sentimento, quando é acolhido, né, quando existe um espaço ali para que ele apare para que esse sentimento apareça, faz com que essa pessoa crie um certo limite, né, em relação ao outro, em relação ao que aceita, ao que não aceita, como que se deve resolver uma situação nesse sentido, sabe? Não só isso, mas o que eu percebo, Naju, é que as pessoas querem viver uma plenitude que não existe, sabe? Querem viver o ápice de tudo, querem estar felizes o tempo todo. E aí eu entro numa outra coisa que eu fico pensando que isso é muito perigoso, dessa positividade o tempo todo exacerbada, é que as pessoas tendem a querer estar mais fora da realidade. E aí podem ser que busquem outras coisas para conseguir isso, né? Nós sabemos que tem inúmeros caminhos para isso, seja drogas, né? Enfim, alguma forma de realmente sair da realidade, porque não dá conta de lidar com coisas, com sentimentos ruins, digamos assim, né? Sentimentos que não são validados pela mídia, validados pela sociedade, porque nós vemos isso pelo Instagram, a gente só vê pessoas bem, felizes, pessoas assim, curtindo a vida, né? Enfim, ostentando, mostrando coisas bacanas o tempo todo. A vida é isso também, mas não é só isso, né? Tem um caminho mais, digamos assim, mais árduo para ser seguido, né?
Eu fico pensando também, né, como se as pessoas não deixassem espaço para tristeza existir, né? Se não tem a tristeza, então eu não estou sentindo isso aqui. É uma negação de um sentimento, né? Mas que na verdade ele está ali, né? Ele está sendo sentido, mas ele é como se estivesse sendo mascarado, né? Então, isso em algum momento vai ser cobrado, né? Vai ser, igual você falou, pode chegar em formas de vícios, né? Uso de drogas, enfim, né? Várias coisas. Cada um tem seu sintoma, né? Que não vem ao caso a gente comentar sobre isso. Mas o tanto que é importante também, né? A gente validar essas dores, essas tristezas, essas frustrações, porque elas também são nossos mecanismos de defesa, né? Tem a questão do limite, né? O quanto que você suporta, até onde o outro pode invadir o seu espaço, até onde você pode invadir o espaço do outro, né? A gente está vivendo em sociedade, a gente não pode, sair por aí fingindo que está tudo certo, que está tudo bem, porque não está. Nós somos seres humanos criados, enfim, vamos pegar aqui o recorte Brasil, né? Só aqui nós temos várias religiões, vários estados, várias culturas. Então a gente não pode sair achando que está todo mundo na mesma caixinha, que está todo mundo feliz com a mesma coisa, sabe? Nós somos pessoas diferentes. Então, às vezes, o que é extremamente positivo, o que é extremamente legal para mim, pode não ser para o outro. Então é importante que a gente reconheça esses limites. E respeite isso também, sabe?
Sim, e você falando dessa forma, eu pensei numa coisa, né, Ju? É que as pessoas tendem a pensar que quanto mais, né, assim, digamos assim, mascara esses sentimentos, né, igual você deu o exemplo do Brasil, quanto mais as pessoas esquecem que a pandemia está aí, né, que as coisas estão acontecendo, que não está nada bom, quanto mais isso acontece, tendem a ficar pior, sabe? Porque é como se você realmente, sei lá, não, na verdade tende a, peraí, na verdade tende a nos deixar cada vez mais vulneráveis, porque a pessoa que é extremamente positiva, né, que está assim naquele extremo, ela se torna vulnerável por quê? Vamos pensar na pandemia. Ela não se protege tanto mais, porque ela não vê tanto risco naquilo, não vê tanto perigo, né, digamos assim. E aí pode ser que evite de, enfim, não evite, não evita coisas, né, que deveria evitar, porque ainda nós estamos numa pandemia. Estou falando da pandemia porque é uma coisa que a gente está vivendo. E realmente, quando se existe até mesmo um um otimismo, né, exacerbado ao extremo, isso pode acontecer também. A pessoa começa a negligenciar os cuidados que ela poderia tomar, teria que tomar, digamos assim, porque acredita que nada vai acontecer de ruim com ela, que nada vai chegar nela, entendeu? E então, por isso, quando eu falo desse meio termo aí. E esse meio termo não tem nada, uma caixinha com um padrão, sabe? Esse nível aí, esse meio termo de positividade, é de cada pessoa, é individual, né? Assim, até onde isso é saudável também. Porque não é porque você negligencia, ou porque você finge que não está acontecendo, ou porque você fica muito positivo demais, não enxergando a real situação, que isso vai passar. É ao contrário. Quando você acolhe o sentimento, quando você deixa aquilo aparecer, né, tende a seguir o seu fluxo natural e ser mais curto aquele sofrimento, né, aquilo tudo, do que se você fingir que nada está acontecendo, sabe? Continuar nessa positividade, digamos, extremista, digamos assim. Uma coisa que eu vi recentemente, Naju, é até um blogueiro assim fazendo uma crítica, sabe? Dessas pessoas que pregam essa positividade aí, né? Assim, essa elevação, que é preciso pensar positivo o tempo todo. E assim, a gente consegue, né? Vamos pensar assim, que se consegue pensar positivo quando todos na sua casa estão empregados, né? Quando não falta nada, quando você é privilegiado em várias questões. Porque quando isso, né? Isso influencia demais. E tem muitas pessoas na internet fazendo isso. Pessoas que têm uma vida muito diferente de quem assiste, sabe? E aí prega uma positividade, prega que, falando que a vida está daquele jeito porque ela sempre pensou positivo, porque ela é uma pessoa com pensamentos elevados. Não é assim, né? Tem coisas que são maiores que isso, sabe? É para além disso, na verdade. E aí eu percebo nisso, nesse movimento assim da rede social que eu tenho percebido, é que as pessoas estão com vergonha de dizer que está mal, sabe? Tem vergonha de falar que não está bem, que está triste. Aí vai passando os stories e percebe que, nossa, só a minha vida que está desse jeito. Gente, não é possível que só eu que estou me sentindo assim, sabe? É como se fosse, é uma coisa muito, é muito do teatral, sabe? Muito do, enfim, tudo por like. Eu já tô indo para outro canto, mas eu fico pensando muito nisso, sabe? De que é preciso ver o contexto de cada pessoa, né? Não, não tem como se falar de uma positividade, que tudo é por causa da positividade. Ah, isso acontece na minha vida, isso dá certo na minha vida porque eu estou sendo positiva. Não é. A pessoa tem uma história, eu tenho outra, você tem outra. Então, tem que levar isso em consideração, sabe?
Essa questão que você traz do Instagram, né, por exemplo, que tudo que a pessoa vê, né, ela fala, nossa, não é possível que sou só eu que tô nessa vida, que estou passando por isso. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Porque o que que a pessoa deixa aparecer, né? Será que são só as coisas boas ou será que é só uma questão mais teatral mesmo, uma felicidade inventada, digamos assim? E é isso, sabe? Não deixa a tristeza aparecer, não deixa esse momento ser acolhido, não deixa esse momento ser percebido por mais ninguém. Então acaba que isso se espalha, né? Como se fosse um novo normal, digamos assim. E não deixa, né, espaço para que as pessoas, né, consigam, de fato, né, poder sentir, né? Olha, hoje eu não estou bem por causa disso e disso daquilo. Hoje acabou não dando certo esse plano meu. Eu não sei o que que eu posso fazer. Você pode me ajudar? Enfim, não tem esse espaço mais, né? Só tem espaço para o que está dando certo, porque tá legal. Então, fica uma coisa assim igual você falou, muito teatral, muito mentirosa.
E aí, Naju, vai gerando um cansaço, né? Uma sobrecarga, e a pessoa se sente obrigada e na responsabilidade de buscar sempre o melhor de si, para ter um sucesso, né? Assim, esse sucesso que é mostrado no Instagram, as coisas bem-sucedidas, né? Essa vida saudável, enfim. E essa busca incessante pela positividade, né? Assim. E eu volto a falar, precisa ter equilíbrio mesmo, né? Porque pessoas assim que vivem submersas, né? Imersas assim, nessa questão do Instagram, nessa positividade tóxica aí, tendem a ser pessoas alienadas, né? E além disso, pessoas que não vão ser resilientes, e não vão dar conta de frustrações na vida, né? Digamos assim. E outra coisa, claro, né, que, igual você disse, né, que passar por esses momentos, né, acolher esses sentimentos, coisas difíceis na vida, é bom, é para aprendizado, é sim. Só que esse aprendizado, muitas vezes, ele vai incomodar, ele vai ser realmente doloroso. Porque tem coisas na nossa vida que acontecem que são assim, é como se fosse, não sei, passando um caminhão em cima, um trator, qualquer coisa, realmente. É como se você sente que não tem solução aquilo ali, né? Mas é importante deixar esse sentimento aparecer. É importante acolher isso, sabe? E é no seu tempo, é no tempo de cada um que isso vai passar. E a partir do momento que a pessoa está disposta a sentir isso, isso vai seguir o seu curso natural e vai ser mais rápido, entendeu? E assim, eu percebo uma coisa, Naju, que é em tudo na nossa vida, não só em relação à positividade. Tudo que você finge que não está ali, como se já tivesse resolvido, não se resolveu. Em algum momento vai aparecer. Em algum momento isso vai ser desmascarado, sabe? Aquilo que você tenta mascarar demais, que vai seguindo o curso da vida, sem, digamos assim, lembrar que aquilo existe, né? Você sabe que está ali, mas você não olha para o lado. Em algum momento isso aparece. E muitas vezes aparece de forma muito pior, né? Assim, num alto nível de intensidade, né? Que se tivesse sido abraçado ali naquele momento que aconteceu, teria sido bem menor a forma como você recebeu isso, né? Digamos assim.
É então, porque imagine que a cada vivência que a gente tem, né? Seja ela uma vivência mais confortável ou mais desconfortável, digamos assim, a gente adquire experiência, certo? Então, vamos supor que lá na frente eu venha passar por algo parecido novamente, né? Como eu já tenho aquela experiência passada, eu vou conseguir lidar com isso de uma forma melhor, sabe? Mas se eu mascarei aquilo lá atrás e juntei com esse que eu estou passando agora, nossa, isso vai aparecer assim de uma forma que pode ser mais dolorosa, sabe? E pode ser mais difícil de tratar. Então, por isso que é importante a gente deixar esses sentimentos aparecerem, né? Buscar ajuda. E aquilo que eu comentei no início do podcast, né? Alguma hora, né, isso vai ser expelido de alguma forma, né? O nosso corpo, ele fala, né? Então, não existe alguma coisa que a gente consegue mascarar 100%, não. Isso vai aparecer uma hora ou outra, igual você falou.
Sim. E o que é interessante, né, que eu tenho percebido, na verdade, até que não é interessante, é preocupante, na verdade, é que isso já está aí há um tempo, né, essa questão dessa positividade negativa, mas não é uma coisa que é tão falada assim. E aí eu fico pensando, Naju, o seguinte, que esse é um tema que já está aí, né, há um tempo, mas não é tão falado. Isso é uma coisa que incomoda todo mundo, né? Assim, sabe aquele rancinho? Ai, você vê a pessoa assim, ai, mas, ah, tá acontecendo isso. Ah, mas tá tudo bem. Tá tudo caminhando. E aí eu pergunto, isso é para a pessoa que está perguntando ou isso é para ela mesma, né? Para ver se continua dando conta. Apesar que, né, ser forte e dar conta não significa que você não deva sentir nada, né? E não é isso. Sentir você pode. E você deve sentir as coisas, né? A gente deve sentir todas as emoções, digamos assim, todos os pensamentos, enfim. E eu penso numa coisa também, sabe, Naju? Que assim, isso tudo, essa positividade que é mostrada tanto no Instagram, em outras redes sociais, coloca um peso muito grande nas pessoas. E um peso também nas decisões dessas pessoas e no percurso delas pelo mundo, sabe? Quem que elas são, o que que elas devem mostrar, quem elas deveriam ser, o que que elas deveriam fazer, sabe? Eu percebo muito que não tem muita autenticidade, digamos assim, sabe? As pessoas
Sim.
estão perdendo a mágica de ser diferente, digamos assim. É tudo muito padronizado, tudo muito igual. Apesar que também eu vejo o movimento contrário, que existe sim agora esse movimento para o diferente, né? Mas ainda assim, mesmo de uma forma bem velada, implícita, o padrão está ali, sabe? Eu não sei se você percebe dessa forma. O padrão ainda existe, o padrão está ali. Existe sim diferenças para. Está sendo mais falado sobre essas diferenças, mas o padrão ainda sutilmente ainda é colocado e de muitas formas continua sendo seguido, né? Continua na verdade sendo o ideal. Não sei se deu para entender, mas o que eu quero dizer é padrões de relações, padrões de vida, né? Padrões do que ter, do que não ter, de como fazer, enfim. O que que você
É,
acha
porque se a
disso?
gente pensar assim, se ser positivo dessa forma é a única fórmula da felicidade, então é assim que eu tenho que ser, né? Então as pessoas começam a replicar, mas na verdade é uma grande peça criada, assim. E cada um é diferente um do outro, a gente sempre bate nessa tecla e sempre vai continuar batendo, né, Paulo?
Sim, é.
E uma
Não.
coisa assim que é importante falar que é diferente a gente tá falando de positividade tóxica em relação ao otimismo, né? É importante a gente retomar um pouquinho disso, porque eu, por exemplo, me considero uma pessoa bem otimista, sabe? E acredito, né, que o otimismo ele dá a gente, né, aquele gás para a gente conseguir dar pequenos passos, enfim, dar grandes passos também, por que não, para conseguir grandes objetivos, né? Porque se eu estou sendo otimista em relação a certa coisa, isso é um pensamento particular meu, né? Se eu estou sendo otimista em relação a certa coisa, eu começo a agir em função daquilo, né? Então a probabilidade daquilo dar certo é muito grande, né? Mas isso não quer dizer que se venha a acontecer de uma forma que eu não esperava, que eu não tenha que sentir aquilo, que eu não possa ficar frustrada, ou que eu não possa querer tentar de novo, enfim, né? Tá aí, eu acho que tá aí a pequena diferença. Pequena não, na verdade, grande diferença, né? Entre o
Sim.
otimismo e essa positividade tóxica.
E aí, o otimismo, ele pode ser benéfico, mas ele também pode ser maléfico, como a positividade. É que precisa ter um meio-termo, né? Isso que você está falando realmente faz muito sentido, sabe, Naju? Eu também me considero uma pessoa otimista, né? Eu acredito que pessoas otimistas, elas tendem a ter uma saúde mental e física, né, melhor, tendem a estar bem, digamos assim, no, enfim, na medida do possível. E isso pode ser muito benéfico. Só que uma outra coisa que eu estava pensando aqui é que coisas, difíceis de lidar, que acontecem com a gente, nos faz movimentar. Aquilo que incomoda gera movimento, né? Quando se diz que está tudo bem, para ali. Não tem movimento mais depois desse está tudo bem. Aí a pessoa fica confortável e fica acomodada naquilo, né? As situações que acontecem na vida, que são difíceis de ser elaboradas, que são difíceis de ser vivenciadas, que geram muito sofrimento e dor, são situações que a gente entra naquela questão do aprendizado. É a partir disso que a pessoa começa a se movimentar para que haja mudança na vida dela, entende? Então, por isso que é tão importante aceitar esses sentimentos e passar por isso. A gente já falou disso aqui no podcast várias vezes, que é o curso natural da vida, que faz parte da condição humana, né? Os momentos difíceis, as situações difíceis servem para nos ajudar e fazer com que a gente melhore o que a gente quer melhorar, fazer com que a gente cresça, digamos assim. Porque igual a Granagem falou no comecinho, que a gente aprende a andar caindo e crescer dói. Vamos pensar num bebê que está em desenvolvimento, né? Assim, não só nas questões psíquicas, mas realmente no físico, né? Para nascer dente dói. Quando você vai aprender a andar, você cai e machuca. A criança, para ela começar a entender como funciona, né? Assim, o contexto familiar é sofrido também. A criança fica estressada e ela precisa aprender a lidar com as emoções dela, né? A criança sente tédio, sente raiva, tristeza, e o adulto está ali ajudando, né? Assim, intervindo nessa, mediando essa situação para que ela comece a compreender como que é o funcionamento dela, que ela não entende ainda. E realmente, gente, crescer dói, mas é dói mesmo, não só fisicamente. Tem os picos de desenvolvimento, os saltos, né? Assim, em que o bebê chora muito. E, enfim, é só para realmente fazer uma associação assim de tanto que é importante passar por isso. O tanto que é importante não negligenciar. Todos nós passamos por isso, né? Todos nós lutamos contra o sono quando era criança e não entendia por que que tinha que dormir. E aí chorava demais, tentando negar aquela sensação, né, de estar cansado e de estar com sono. E é isso, né? Não pode negar as coisas, não se pode se querer seguir como se nada tivesse acontecendo.
Eu concordo assim com você, sabe? E não só na nossa infância, né? Mas eu acho que durante toda a nossa vida, né? Eu penso o seguinte: a gente está em constante crescimento, né? A gente não cresce, igual você falou, a gente não cresce só fisicamente, mas psiquicamente, né? A gente está trabalhando as nossas questões. Assim, durante a vida toda, né? Tem a questão da dinamicidade. Mas, assim, esse tema é muito legal, assim, da gente poder ter essa oportunidade de falar sobre ele com vocês. Seria muito bom se vocês dessem a opinião de vocês nas nossas redes sociais, né? Mandassem mensagem pra gente. E eu particularmente gostaria de saber mais, sabe, sobre o que as pessoas estão pensando sobre isso, Paula.
Sim, também acho, Naju. Vocês podem mandar mensagem no Instagram da Naju ou no meu, porque nós vamos divulgar esse podcast lá. E aí conversem com a gente sobre isso, como que vocês se sentem, né, assim, no dia a dia, porque nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que a vida não é só postar drink, festinha, rolê, né, um churrasco em família, um almoço bacana, uma festa na piscina, ou estar numa piscina, enfim. Não é isso, a vida não é isso. Nós passamos muito perrengues, assim, durante a semana, né? Aquela famosa correria que todo mundo fala, né? Muita coisa para se resolver. E aí, como você disse, né? A vida é bem dinâmica. E aí vão aparecendo mais coisas e coisas que precisam ser resolvidas. Enfim. E o que é preciso pensar, né? Assim, levar em consideração é que não se pode negligenciar nenhum tipo de sentimento, seja ele bom ou ruim, digamos assim. E não existe coisas ruins, sentimento ruim, digamos assim. Existe sentimento que não é tão validado pela sociedade, né? Que nós fomos ensinados de que aquilo ali não é tão legal, que não deve ser assim, que não deve ser assado. Mas, na verdade, a raiva, a tristeza, o incômodo, né? A angústia, ela existe, mas ela precisa ser trabalhada de uma forma que seja saudável, tanto para a pessoa que está sentindo, quanto ao redor dela, né? Os outros ao redor dela.
Exatamente assim, né? Em resumo, os nossos sentimentos, eles precisam ser acolhidos, né? E é esse o nosso recado de hoje para vocês, gente. E agora o momento merchan das gatas. Se vocês acham que, né, tem uma pessoa que poderia escutar sobre esse assunto lindo, maravilhoso, sobre a positividade tóxica, compartilha com ela, gente, esse podcast. Manda para essa pessoa. Né, para essas pessoas, para esses papagaios, esses periquitos, enfim, manda para todo mundo, compartilha nas redes sociais, marca a gente, tá? Que a gente vai amar conversar com vocês mais sobre isso, tá bom? E por hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima segunda-feira.
Até.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum episódio, tá bom? Uma boa semana para você e até a próxima.